Ontem a gente tinha uma entrevista marcada aqui com o professor Diogo Timóteo, professor da Unicamp, lá do campus de Limeira. É, por um probleminha técnico nosso aqui, nós não conseguimos conversar com o professor. E ele fala hoje sobre uma pesquisa que contou com a participação dele, ele que é lá do curso de nutrição, e recentemente publicada num periódico científico de alto valor de impacto na área de alimentos. Desenvolveu estratégia para reduzir os riscos e surtos de doenças causadas por alimentos contaminados durante a Copa do Mundo de 2014 e também para as Olimpíadas deste ano. Para falar sobre isso, estamos com o professor Diogo Timóteo. Olá, professor, bom dia.
Olá, bom dia, Marco, tudo bem?
Tudo, muito obrigado por atender ao nosso convite. Ô, professor, que pesquisa é essa e qual a importância desse trabalho, uma vez que nós já sediamos uma Copa do Mundo, agora estamos prestes a sediar no Rio de Janeiro a Olimpíadas, e essas questões, né, de surtos e doenças causadas por alimentos?
Bom, Marco, a grande importância disso tudo é que no Brasil, e não só no Brasil, mas em vários outros países, é comum ocorrerem casos de surto envolvendo alimentos, inclusive em restaurantes. Então, nesse sentido, para evitar sobrecarregamento do nosso sistema de saúde, para evitar que os turistas e até os brasileiros, os locais, tivessem essas doenças, tivessem esses surtos, nós, junto à Anvisa, junto a um grupo de professores, elaboramos um método para reduzir o risco sanitário. A gente não consegue dizer evitar plenamente as doenças, porque isso seria impossível, deveria ter um controle muito grande, um número de profissionais imenso, mas a gente desenvolveu uma estratégia justamente para reduzir o risco disso acontecer e assim melhorar a qualidade dos alimentos nos restaurantes durante a Copa do Mundo.
Uhum. E isso vale agora para as Olimpíadas desse ano, né?
Na verdade, a gente acredita que o processo, da forma como foi feito, ele é contínuo e ele é perene. Então, a estratégia ela não foi agora específica para as Olimpíadas, ela ocorreu na Copa do Mundo, né? Mas a gente acredita que os restaurantes que aderiram ao processo, eles mantiveram essa qualidade. Então, a gente acredita mais nesse sentido, mas ele não foi específico agora para as Olimpíadas, mas ele foi mais para a Copa do Mundo mesmo.
Se seguir o que foi orientado em 2014, são 2 anos de diferença, está valendo, né, professor?
Exato, exato, porque inclusive no Rio de Janeiro, como foi um local que teve os Jogos da Copa, então vários restaurantes de lá, inclusive aqueles próximos a estádio, próximos a ponto turístico ou próximo aos grandes hotéis da cidade, todos eles foram categorizados, avaliados e receberam notas positivas em relação à higiene, ou seja, melhoraram a sua qualidade ao longo do processo.
Num grande evento como esse, que vai acontecer no Rio de Janeiro, em algumas cidades, com jogos de futebol e outras modalidades, com a vinda de muitas pessoas de várias partes do mundo, o que, que isso pode ocasionar em termos na questão da saúde pública?
O que acontece é que as pessoas de locais diferentes, pensando agora especificamente em alimentos, tá? Porque muitas vezes a gente, quando vai para outros países, a gente acaba tendo aí uma, que a gente chama de doença transmitida por alimento, a famosa dor de barriga. Um dos motivos pode ser a nossa falta de contato com alguns ingredientes, e o outro pode ser até mesmo a falta de contato com alguns micro-organismos que o nosso corpo não responde muito bem. Então, até para evitar isso, que é necessário que os países tomem estratégias para proteger os seus turistas. Do ponto de vista de saúde, como uma forma geral, apesar de não ser a minha especialidade, acredita-se que sim, que as pessoas elas carregam aí micro-organismos, vírus, para um lado e para o outro. Por isso que é importante qualquer estratégia que auxilie e minimize isso, e principalmente que os sistemas de saúde estejam preparados para receber esses turistas, para receber essas pessoas em caso de algum surto de doença infecciosa. E isso já acontece aqui no Brasil. Uhum. O Brasil, toda vez que recebe um grande evento, ele se prepara, todo o seu sistema de saúde se prepara para receber aí esses turistas e fica em alerta caso algum surto aconteça.
Cada país tem aí os seus costumes, né? Sua alimentação, cada um gosta de um tipo de um prato, ou um é mais apimentado. O cara que vier lá da Alemanha comer uma feijoada, ele tem que também tomar os seus cuidados, né? Não adianta cair de cara já, né, professor?
Exato, eu fico mais preocupado com os franceses, que a comida é um pouco mais leve. O alemão
mais
ainda
leve,
come bastante,
né?
Gordura, salsicha.
É a verdade, esse... eu acabei citando a Alemanha, mas os países, comida mais leve, então...
Não... Exato.
Tem que fazer
exato,
uma adaptação, né? A gente tem que ter uma adaptação aos pratos do país, né? Ao seu tempero, à sua culinária. Não adianta já querer devorar tudo de uma vez, mesmo quando o brasileiro vai para fora, né?
Exato, exato. E como isso pode acontecer? Já por conta dos temperos, é dever da saúde pública de cada país minimizar aí o problema dos micro-organismos, né? Então, todas as estratégias para melhorar a qualidade dos restaurantes é muito importante. Isso já acontece, na verdade, em diversos países. E a gente já tem cidades como Londres, Nova York, Los Angeles, algumas cidades da Austrália, algumas da Dinamarca, como Copenhague, que tem um sistema muito similar ao que a gente aplicou aqui no Brasil, de você dar a nota para o restaurante e com isso, como ele sempre quer a melhor nota, ele vai se adequando e vai melhorando as suas condições, consequentemente reduzindo o risco.
Tá certo. Como que foi feita essa classificação? Por exemplo, nós estamos aqui na região de Campinas, né? Tem muita gente que vai para o Rio de Janeiro, tem muita gente que vai da nossa região acompanhar os Jogos Olímpicos. Qual que deve ser o procedimento? É procurar um estabelecimento que tenha lá um certificado desse trabalho, dessa pesquisa, professor?
Na verdade, durante a Copa do Mundo, o que foi orientado? Esse selo, ele era visual, então ele tinha o tamanho de uma folha de papel sulfite e ele deveria ficar em um local visível. Então, ele tinha as cores verde e amarela, né, representando o nosso país, e você poderia ser classificação A, B ou C, baseado na sua qualidade sanitária. Lembrando que o C não é ruim, porque senão ele nem receberia essa categorização, tá? Então, o C, ele tem algumas falhas, mas ainda assim é um estabelecimento razoavelmente seguro para se alimentar. E o A é o que não cometia nenhuma falha. Então, esse realmente tinha um controle, uma segurança muito maior. Então, os turistas também foram orientados quanto a isso, de procurar um estabelecimento A. E o mais legal é que o projeto ele foi criado de uma forma que não somente os grandes restaurantes ou os restaurantes chiques recebessem A. Era possível os restaurantes menores, inclusive aqueles self-services perto de estádios, locais um tão pouco mais simples, conseguirem atingir. Porque o mínimo que era solicitado é realmente o que evita a contaminação de alimentos. Higiene, limpeza, controle de temperatura, então coisas que não necessariamente necessitam de grandes investimentos.
O que a gente lamenta, né, que alguns estabelecimentos acabam trabalhando com alimentação vencida, né, não tem aquele controle e o cliente acaba pagando, né, um preço alto e não sabe muito bem a origem de onde vem esse alimento. E quem trabalha na honestidade, é por isso que a gente vê crescer cada dia mais, né, professor?
Exatamente. Tem que lembrar também que esses micro-organismos, dependendo de qual micro-organismo for, da quantidade que está no alimento ou da quantidade de toxina que ele produziu no alimento, pode levar o indivíduo à morte, principalmente pessoas com maior vulnerabilidade, pessoas com alguma doença, em tratamento de quimioterapia, crianças, gestantes. Então, é muito importante seguir isso, pois não vai ser só um problema de dor de barriga. Muitas vezes mas ele pode sim levar à morte e a gente, pelos nossos dados que temos pela vigilância epidemiológica, tem sim levado à morte. Então, é muito importante seguir qualquer tipo de estratégia para reduzir o risco sanitário em restaurantes é muito importante.
Agora, professor, saindo da questão dos restaurantes, né? Tem as barracas, né? Os vendedores ambulantes. O risco é muito grande, não é?
Depende. Pode ser que o que acontece, principalmente eu que trabalho com essa área, depende muito do tipo de alimento que é manipulado, depende da forma como é feita. Muitas vezes o comércio ambulante, ele pode sim adotar estratégias que protegem o consumidor. Então, há sim essa possibilidade, né? O que a gente vê no geral, sim, é uma qualidade um pouco inferior devido às próprias características que ele tem, de estar na rua, próximo a animais, sujeito a tempestades, sujeito aí a diversidades climáticas. Mas há sim possibilidade do pequeno, do ambulante, também oferecer um alimento de qualidade, conseguindo refrigerar bem os seus alimentos, conseguindo cozinhá-los completamente, manter a higiene. Então, é possível, só que ele tem que ter algumas estratégias aí diferenciadas para conseguir fazer isso.
Tá certo. Professor, só para a gente encerrar, deixa algumas dicas para quem for lá para o Rio de Janeiro, então. Vamos lá.
Bom, importante, se você for turista aqui nosso, né, e para ir conhecer o Rio de Janeiro, primeiro, uma grande dica em relação à alimentação para quem viaja é sempre ir com cautela, sempre ir devagar e a gente não querer conhecer tudo, toda a culinária, de uma só vez, porque isso pode nos dar um efeito gastrointestinal, né? Então, o importante é, um dia você come algo um pouco mais pesado, depois você pega mais leve. Então, se você vai lá na praia de Copacabana comer aquele camarãozinho de manhã, na hora do almoço, à noite você pega um pouco mais leve, come algo que você já conhece, vai num restaurante self-service, faça o seu prato, lembrando sempre de consumir também bastante líquidos, né, para evitar desidratação, possivelmente vai andar bastante no Rio de Janeiro. Apesar de estarmos no inverno, no Rio de Janeiro, estou sabendo que está fazendo calor, tá? Então lá continua quente, então é importante se hidratar bastante. E, lógico, né, sempre observar o local que você vai se alimentar, olhar se ele é limpo. Então o que a gente fala é que, de fato, isso não é uma regra, mas se o local é limpo para a parte aparente para os clientes, a gente pode estimar que ele deva ser limpo dentro. Se ele já é sujo na parte da frente, pode ter certeza que o fundo é pior, né? Então, observar esses detalhes e lógico, não abusar para comer tudo de uma vez e ir com calma.
Tá certo.
Professor, e aproveitar bem os jogos aí,
é
aproveitar bem as competições.
E aproveitar o Rio de Janeiro, que é uma cidade maravilhosa, apesar de todos os seus problemas e falta de segurança, de problemas na área da saúde, né? Mas é o Rio de Janeiro, né, professor? Muito obrigado, viu, pela atenção. Um bom dia para vocês aí no campus da Unicamp em Limeira.
Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer participar do programa.
Prazer é todo nosso. Obrigado, professor Diogo Timóteo, do curso de nutrição lá do campus da USP. Da Unicamp em Limeira. Falando aí da questão de alimentação, de alimentos contaminados. Muito cuidado, você que vai viajar, vai para qualquer lugar que você for. Tem que tomar muito cuidado, porque senão você pode terminar aí de forma trágica a sua viagem.